O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário, o caminho de Deus.
Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Pela Rede Novo Tempo de Rádios, é um prazer ter um cantinho no seu rádio, ter um cantinho aí no seu tablet, talvez no seu computador também, novotempo.com/rádio. Nesse momento, você que está com o seu radinho ligado, também pode conectar com a gente nas nossas redes sociais, @RadioNovoTempo, facebook.com/RadioNT e youtube.com/NovoTempoRádio. E é uma bênção poder estar aí estudando, né? O santuário. Estamos terminando mais uma temporada e ele está aqui conosco. Olá, pastor. Tudo bem?
Tudo bem, Cris. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que bom ter você mais uma vez com a gente nesse programa, onde vamos apresentar o último tema desse DVD Santuário. Hoje, o Santuário de Deus, tá bem? E não se esquece, nós temos esse presente para você, o DVD que nós gravamos lá em Israel, com todos os 13 temas que estudamos aqui na rádio, e semana que vem a gente reinicia novamente esse projeto, então você pode solicitar o seu e acompanhar ele na sua casa. São lindas imagens, você pode ligar agora para nós, 0-12-21-27-3121, e você pede o seu DVD e nós mandamos pelos correios para sua casa, tá bem? 12-21-27-3121. Se você preferir, você pode solicitar o DVD pelo WhatsApp. E o nosso número é 12-98244-4449. Pegou aí? 12-98244-4449. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. E a gente vai mandar para você pelos correios, tá bem?
Maravilha! Lá no Sul a gente tem um ditado regional que cavalo encilhado só passa uma vez. Isso foi quebrado aqui na Novo Tempo, que ele passa toda semana para você e fica assim, olha, não, agora eu tô com a panela no fogo. Ah, não, agora... Gente, peça esse DVD, um DVD, se você fosse comprar, não tem nem como mensurar, foi feito lá com muito carinho, foi feita uma viagem, é uma análise especial para você que gosta de assuntos teológicos, e aqui nós aprendemos que o santuário envolve toda a Bíblia, todo o plano de redenção. Então, ó, peça esse DVD que vai pelo correio totalmente de graça para você. Não é verdade, pastor?
É isso aí, né? E você vai ter lindas imagens de um santuário que foi construído lá no Parque Nacional de Timna. Um santuário nas metragens que a Bíblia apresenta que Moisés construiu. Muito rico de imagens. Sem contar de poder conhecer mais a palavra de Deus, esse tema que é tão central no nosso estudo.
Agora, pastor, antes de entrarmos aqui a nossa primeira pergunta... Quando comecei a fazer temporada aqui com o senhor, eu tinha uma ideia diferente de santuário, apesar de já ter lido, né? Eu fico imaginando quantos testemunhos chegam para você, o senhor na TV, aqui na rádio, né? De pessoas que nunca pensaram que o santuário tinha um plano tão lindo de redenção, né? As pessoas mandando, nossa, que Deus é esse que se preocupa com tantos detalhes? Analisando essas últimas temporadas, pastor, o senhor tem recebido muita coisa?
Muito feedback positivo, né? E, na realidade, assim, o tema do santuário é um assunto ignorado por muitas igrejas, né, que não estão se debruçando sobre a Bíblia e buscando compreender o assunto. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que ele é o tema central, porque ele apresenta o plano da salvação como cumprido em Jesus Cristo. É por isso que é o tema central, porque Jesus é o personagem principal da Bíblia. Então é uma outra forma de você enxergar o plano da salvação.
Muito bem, e vamos ao 13º tema deste DVD que vai para sua casa totalmente de graça. Pastor, qual é o tema de hoje então?
Hoje vamos falar sobre santuários de Deus. Não vivemos mais na época de Moisés, nem de Salomão, nem nos dias de Cristo. 2000 anos se passaram, o templo não existe mais, não é isso? A gente pode recapitular um pouquinho também da história do templo. Mas aonde está o templo de Deus hoje? Onde Deus mora? Essa é a pergunta central para nós respondermos.
Muito bem, vamos criar até um pano de fundo cronológico para você. Pastor, o tabernáculo construído por Moisés, como o senhor citou, né, foi substituído depois pelo templo de Salomão, mas esse templo também foi destruído por Nabucodonosor. A destruição do templo já estava profetizada, né? O próprio Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, por que o templo teria que ser destruído, pastor?
Aqui em Mateus capítulo 24, versos 1 e 2, é onde nós encontramos esta profecia feita pelo próprio Cristo. E ele vai dizer assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Então veja, Moisés construiu um tabernáculo no deserto e esse esteve viajando 40 anos com o povo. Quando eles chegaram na terra prometida, a terra de Canaã, essa tenda móvel foi montada lá em Siló, e Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus. Então, por mais uns 400 anos, essa tenda móvel serviu de habitação de Deus. Aí veio a época de Davi, e foi ele quem idealizou a construção de um templo na capital, agora Jerusalém. Ele não fez, finalmente foi o filho dele quem construiu. E quando o templo ficou pronto, a glória de Deus que repousava sobre essa tenda lá em Siló, ela veio para Jerusalém e pousou sobre o templo. Então você tem aí o templo de Salomão, e esse templo esteve por séculos também como centro da adoração, até que Nabucodonosor invade Jerusalém. São três invasões, né? E na terceira invasão, que se deu em 586 a.C., o templo é destruído. Esse templo permaneceu 70 anos, né, em ruínas. O povo de Deus foi levado para a Babilônia em cativeiro. Daniel foi um deles, né? Depois voltaram, Daniel não volta, Daniel morre lá, mas os que voltaram reconstrói o templo e ele ali passa por uma reinauguração. Não tem mais a Arca da Aliança, foi colocada uma grande pedra no lugar santíssimo, onde estiver a Arca da Aliança, que foi certamente escondida, né, por alguns judeus antes da invasão de Nabucodonosor. E esse templo vai ser o que Jesus vai conhecer, agora reformado pelo rei Herodes o Grande. Então Jesus conhece esse templo de Salomão, que foi destruído e reformado. E agora, quando os discípulos chamam a atenção de Cristo para o templo, ele faz essa profecia. E aqui nos diz então, versículo 2, vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Ou seja, tudo seria derribado. E quando chegamos no ano 70, nós temos a invasão de Jerusalém pelos romanos. Tito, o general romano, é quem vai destruir o templo dos judeus. E por que ele foi destruído? Porque era um elemento de unificação da comunidade judaica. Então, a perseguição dos romanos aos judeus foi uma perseguição ideológica também. E eles foram espalhados pelo mundo através da diáspora judaica, a grande perseguição que se irrompeu sobre eles. E os romanos quiseram destruir o templo para tirar justamente deles o grande alicerce da sua religião. Então, foi destruído o templo e os serviços de sacrifício tiveram ali o seu fim.
Agora, pastor, se não temos mais um santuário, um templo terrestre, onde Deus habita hoje?
Então, agora vem Paulo, o apóstolo dos gentios, né, no Novo Testamento, e aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, Paulo vai fazer uma adaptação ao tema do santuário. E Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Interessante analisar a teologia de Paulo a respeito do santuário, agora como sendo o nosso corpo, né? O templo do Espírito. No Antigo Testamento, o santuário apontava para Cristo, que viria pagar o preço do nosso pecado. Cristo veio, pagou o preço do nosso pecado e nos deu direito à vida eterna mais uma vez. É por isso que Paulo vai dizer, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que fostes comprados por preço. Qual foi o preço que foi pago para a nossa vida eterna? A morte do Filho de Deus. Então, todos os rituais, todos os simbolismos, todas as cerimônias, as festas apontavam para Cristo. Quando ele veio e cumpriu o papel tipológico do santuário, ele nos assegurou mais uma vez o direito de salvação, de vida eterna, e agora ele quer fazer de nós esse santuário. Ele quer morar em nós. Então essa é uma doutrina que Paulo vai estabelecer o ser humano como habitação direta de Deus.
Muito bem. Você está entendendo aí em casa? Tem alguma dúvida? Nesse momento nós estamos ao vivo. Mande para a gente aqui no DDD 12 98 151008. Entendendo a questão agora do templo do Espírito Santo. Pastor, analisando também lá um texto de 1 Coríntios 3,17 que diz o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E aí tem uma questão, gostaria de entender esse texto aí, pastor.
Poucos textos são tão severos quanto este, né? Na Bíblia. Se alguém o destruir, Deus o destruirá. Por quê? Porque o corpo que nós temos não nos pertence. Nós somos mordomos de tudo, inclusive do corpo. Então Deus nos deu um corpo para que nós administrássemos com sabedoria, para ser a habitação dele. Agora, Deus quer habitar num corpo bem cuidado, num corpo onde a pessoa cuide dos aspectos cruciais para que tenhamos boa saúde. Então, Deus nos projetou para sermos, para estarmos bem não apenas espiritualmente, mas fisicamente, mentalmente. São as dimensões do ser humano. O apóstolo Paulo fala muito nisso, né? Corpo, mente, espírito. Então, são as dimensões do ser humano. O problema hoje, Cris, é que nós damos uma ênfase, as religiões em geral fazem isso. Nós damos uma tremenda ênfase no aspecto espiritual. E você vai ter vários programas pensando na espiritualidade das pessoas. Mas muitos se esquecem de que nós somos um ser tridimensional. E tem uma questão física e tem uma questão mental. Então, falar hoje em saúde à luz da Bíblia é falar em saúde holística. Saúde espiritual, saúde mental, saúde física. E a gente sabe da profunda relação que há entre a mente e o corpo, né? A Bíblia mesmo estabelece esse padrão, né? Assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. E a gente hoje sabe, por questões de pesquisas científicas, de que 90% das doenças que nós temos hoje são de origens psicossomáticas. São doenças que surgem na mente das pessoas. Então, daí a importância desse ensino bíblico de você ter não apenas saúde espiritual, mas saúde mental e saúde física. Agora, se eu não cuido da minha mente, e como que se cuida da mente? Você tem que guardar as entradas da mente, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Então, isso vai formando um subconsciente. Eu tenho que guardar essas entradas para que eu tenha boa saúde mental. Eu tenho que ser criterioso naquilo que eu leio, naquilo que eu assisto, naquilo que eu vejo, que eu ouço. Eu tenho que ser criterioso. E se eu for para o campo agora da saúde física, eu tenho que cuidar bem do corpo. Então, nós cristãos temos que entender bem das leis naturais que Deus deixou para nós. Então, eu preciso cultivar uma boa saúde. Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Esse é um ponto-chave. Porque tudo que eu ingiro vai virar sangue, de boa ou má qualidade. Então, eu tenho que cuidar com aquilo que eu como. Eu tenho que cuidar com aquilo que o corpo exige, como a atividade, como o descanso, como o sono, que são as leis naturais que Deus estabeleceu. Então, ao cuidar do meu corpo como um todo, como um templo, é aí que eu o preparo para que seja a habitação de Deus. Por isso, se eu não cuidar desse templo, Deus vai me destruir. Por isso é uma necessidade hoje gritante que o cristão tem que ter, e a pessoa que compreende esse assunto, cuidar bem do nosso corpo.
E nessa pandemia, né, pastor, a gente teve aí mundialmente os olhos focados, né, para a imunidade, o corpo, aí tivemos uma fragilidade emocional, as doenças psicossomáticas, né, aumentaram muito a questão da ansiedade, e o povo agora, inclusive, está com os ouvidinhos mais abertos para essa integralidade que o senhor citou. Inclusive, às vezes, uma distorção do discurso, né, que a gente vê mediaticamente, meu corpo, minhas regras, né, vai defendendo o livre-arbítrio de uma forma bem errônea. Então, na verdade, quando a gente fala que o templo do Espírito Santo é de Deus, em nenhum momento ele fere as regras de livre-arbítrio. Em nenhum momento também a gente abraça essa causa que às vezes tem uma... O pessoal fala muito sobre lacração aí, né? Um termo, mas se fala muito, olha, meu corpo, minhas regras. E abraçam até causas, né? Colocando o livre-arbítrio como o aborto, por exemplo. E não é isso que Deus fala, né, pastor?
Não é isso, né? Claro que Deus nunca toliu o livre-arbítrio de ninguém, mas Deus é um pai de amor que dá toda a orientação. Então ninguém pode fazer uma escolha sábia se não tiver acesso primeiro à informação. Então Deus dá a informação. Agora, a Bíblia é clara em dizer, né, que a lei da semeadura e da colheita, Tiago fala sobre isso, né? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então a Bíblia se preocupa em que nós temos boa saúde e para isso nos dá toda a diretriz. Agora, se eu não sigo essa diretriz e eu acarreto a doença, eu estou simplesmente colhendo aquilo que eu semeei. Então nós temos que ter acesso à informação e suplicar ao Espírito Santo que de fato venha morar em nós. Porque quando Ele mora em nós, Ele nos dá sabedoria para sabermos como proceder em todas as circunstâncias.
Então hoje você está entendendo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E o pastor falou muito bem dessa integralidade. Por isso que na Novo Tempo você tem programas que falam da questão psíquica, né, questão emocional, temos profissionais nessas áreas, áreas de saúde, tivemos uma semana de saúde, inclusive, linkando essa questão espiritual, e todos esses conceitos são cristocêntricos. Agora, pastor, Deus nunca mais vai habitar com o seu povo? Vai fazer morada? Tem alguma promessa bíblica de isso voltar a acontecer?
Tem lindas promessas feitas por Cristo. Uma das mais famosas aparece aqui em João capítulo 14, né? Jesus nos prometeu que vai morar novamente conosco. Olha o que diz os versos 1 a 3, João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Cristo nos prometeu, fazer moradas. Não só prometeu fazer moradas, como quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, ele promete estar conosco e nós seremos então tabernáculo dele, né? Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Verso 5. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Coisa mais linda, né? Então a promessa é que Cristo vai voltar para nos buscar e nós iremos reinar com Ele por todos os para todos sempre, por toda a eternidade.
Pastor, e biblicamente se fala muito, né, desse passeio gostoso que vamos fazer de 1000 anos. Como é que isso vai funcionar, pastor?
Bom, o tema do milênio ou 1000 anos é introduzido aqui em Apocalipse capítulo 20, né? E ele começa com a prisão de Satanás, que vai se dar por ocasião da volta de Cristo. O versículo 1, capítulo 20, verso 1 de Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quando Cristo voltar, o diabo será aprisionado. E esse período vai ser um período de 1000 anos. Enquanto o diabo está preso, o que vai acontecer com os salvos? Aqui diz o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Satanás preso e os salvos reinando com Cristo por 1000 anos. Aonde? Lá no céu. Por que no céu? Porque a terra vai estar caótica e vazia. O profeta Jeremias, no capítulo 4, teve uma visão da terra nesse momento. E ele descreve, né, a terra sem forma, vazia. Olhei para os montes e outeiros e já não existiam. Olhei para as aves dos céus e elas já haviam voado. Ou seja, a terra ficará 1000 anos num estado caótico. Então nós vamos habitar com Cristo no céu, na cidade que ele está construindo, né, como ele prometeu em João 14, por 1000 anos. E aí depois desses 1000 anos virá uma nova fase, Cris.
Pastor, é justamente dessa fase que eu quero saber. Passou esses 1000 anos, o que vai acontecer, pastor? Para onde a gente vai? O que será? Para você que acompanha aqui o DVD, a gente já falou das fases do juízo e você já ganhou uma pincelada aqui. Mas como estamos terminando mais uma temporada, pastor, passou os 1000 anos, o que vai acontecer?
A cidade santa que hoje está no céu vai descer aqui para a terra. Apocalipse capítulo 21, verso 10 diz assim: e me transportou meu espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. João viu o exato momento em que a Cidade Santa vai descer dos céus. Então Cristo foi para o céu preparar moradas. Essa morada que ele está preparando tem um nome, é a Nova Jerusalém. Os salvos, quando forem para os céus por ocasião da volta de Cristo, vão morar nessa cidade, lá no céu, 1000 anos. Terminado o milênio, essa cidade vai descer aqui para a terra. Quando a cidade pousar na terra, o diabo vai tentar assaltá-la. E o que diz Apocalipse capítulo 20? Olha o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que ele é solto? Porque os ímpios ressuscitarão. A segunda ressurreição. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número destes é como a areia do mar. Aqui estarão todos os ímpios, Cris. Desde o primeiro ímpio, quem sabe Caim, que viveu sobre a terra, até o último ímpio que viver sobre esse mundo antes que Jesus volte. Todos eles estarão diante de Satanás. E ele vai reuni-los para quê? Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, este mesmo fogo que vai consumir o ímpio, Satanás e seus anjos, vai purificar o planeta Terra das obras que hoje ele tem. E então Apocalipse 21, verso 1 vai se cumprir. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então é este novo céu e esta nova terra que Deus está preparando para todos nós. Então os salvos sairão de dentro da Cidade Santa que desceu dos céus, e agora eles vão se espalhar por esse planeta. E aqui voltaremos a ter a beleza edênica. Inclusive, a promessa feita para todos nós, aqui na carta à igreja a Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, olha o que Jesus prometeu para aqueles que vencem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então a mesma árvore da vida perdida por Adão, lá no Jardim do Éden, vai ser devolvida agora à humanidade. E o paraíso de Deus vai estar de novo aí. Ou seja, o Jardim do Éden voltará para essa terra e nós vamos poder conhecê-lo.
Agora, pastor, então nesse momento que a gente vai ter esse momento, né, de restauração edênica, o Éden aqui, aí Jesus volta ao céu, à Trindade. Para onde vai Jesus? A gente vai... Ele vai morar onde, pastor?
A palavra de Deus é clara em dizer que Deus estará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo vai estar com eles. Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que são três pessoas distintas, elas estarão conosco. Nós vamos conhecer nosso Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito. Nós vamos nos relacionar com eles. Porque veja, queridos, nós fomos criados imagem e semelhança deles. Lá em Gênesis 1:26 ensina isso. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que, de alguma forma, a divindade se parece conosco. Porque nós fomos criados iguais a eles. Então, nós vamos nos relacionar com esses três seres da divindade por toda a eternidade. E a eternidade será curta, né? Para nós desvendarmos todos os mistérios intrínsecos nesse universo, bem como se relacionar e crescer em amor com essa divindade que nos criou e nos redimiu.
Agora, pastor, para finalizar aqui o nosso programa, alguém que está acompanhando a gente, nós estamos vivendo Laodiceia, né? O amor se esfriando, tantas doenças, pandemias. E quando a gente fala desse céu, parece estar tão distante. Parece que, às vezes, né, algumas pessoas podem linkar, que estão acompanhando pela primeira vez, isso é a história da carochinha. Mas sabe que um convite não é humano, não é o Novo Tempo que está convidando ele agora, ele está sentindo algo diferente, essa senhora está conhecendo algo diferente. Como ela pode se preparar para ela conhecer um pouquinho mais sobre essas verdades, ela ter certeza? E tem algumas pessoas, inclusive, que não se sentem imerecedoras. Existe alguém aqui na face da Terra, pastor, que é merecedor? Porque você fala muito de graça, né?
É, nenhum de nós é, né, Cris? Ninguém merece salvação, porque salvação é sempre um dom de Deus, né? E o dom é algo imerecido. Então a gente é salvo pela graça de Cristo e só a graça salva. Então o que a gente tem que entender é que nada que nós pudéssemos fazer iria contribuir para a nossa salvação, porque tudo foi feito. O que foi necessário para a nossa salvação foi feito na cruz do Calvário. O que nós precisamos hoje é aceitar. Eu gosto muito de usar, eu acho que um dos grandes exemplos da Bíblia de como Deus salva é o ladrão na cruz, né? Ele estava ali nas últimas horas de vida. Ele teve contato com a maravilhosa pessoa de Jesus. Ele percebeu o trato dele, a fisionomia, a voz, como ele lidou com as pessoas. Aquilo cativou o coração dele. Em algum momento ele se entregou. E Jesus prometeu que ele vai estar salvo. Quer dizer, um ladrão daquele que roubou a vida inteira e na última hora é salvo. É injusto com quem está há 50 anos dentro da igreja? Não, não. É porque a salvação é pela graça. Para todos é assim. Então nós temos que encarar dessa maneira. Agora a Bíblia, claro, deixa condições. E aqui está uma delas. Eu queria terminar com Apocalipse 21, 27. Na cidade santa, nela, nunca jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a condição para entrarmos lá é termos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E quando é que o meu nome vai para lá? Quando eu faço duas coisas. Quando eu aceito a Cristo como meu salvador pessoal, como fez o ladrão na cruz. E eu sou batizado, como a Bíblia me orienta. Ah, mas o ladrão não foi batizado. Não, foi porque ele não teve a chance. Então, quando não há oportunidade por uma questão como aquela, Deus ele vai levar em conta. Mas o critério hoje é apresentado na Bíblia e Jesus enfatizou isso em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então essa é a condição e é o apelo para os nossos amigos ouvintes. Crer em Cristo, ser batizado, é a condição para a vida eterna. Ah, pastor, não acredito em Deus, é direito seu. Então não tem vida eterna. Ah, eu acredito em Deus na Bíblia, mas não quero ser batizado. É direito seu, você tem livre-arbítrio. Agora a salvação está pautada nesse livro. E eu espero que o Espírito te convença a dar esses passos. E se você quiser dar, a Igreja Adventista está aí para abraçar você e para te ajudar nessa caminhada. Pode acessar o site aí, encontreumaigreja.com.br, encontre a igreja mais perto da sua casa e nós vamos ajudar você. Encontreumaigreja.com.br.
Amém. Você de casa, olha, coloca nos favoritos aí, encontreumaigreja.com.br, peça o seu DVD e se você não tem forças para isso, Deus vai te ajudar, inclusive a encontrar essa igreja, a direcionar. O impossível é só o começo para Deus. Você aceita orar com a gente? Só uma oraçãozinha para sentir esse Deus maravilhoso. Prova um pouquinho, dá um pulinho lá na igreja, fala que o pastor Arilton convidou lá, que vai dar tudo certo. Ele já pagou a conta lá, tá tudo certo. O pessoal vai convidar até para um junta-panela. Você vai ver que é muito legal. Mas, ó, só vou dizendo, vai ter pessoas como eu, pecadores aqui, viu? Não entre por homem, senão você sai por homem. Você vai entrar por Cristo Jesus e vai ser uma bênção. Vamos orar, pastor?
Vamos orar. Nosso Pai querido, obrigado pelas lindas promessas feitas na Tua Palavra que alcançam o nosso coração hoje. Que todos nós, todos os amigos ouvintes que estão agora conectados conosco na Rádio Novo Tempo, sintam o toque do Teu Espírito e que possam tomar a decisão de se preparar para esse céu que o Senhor está preparando. Mas antes de morarmos contigo, o Senhor quer morar em nós. Que hoje sejamos templos do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, que prazer encerrarmos mais uma temporada.
Mais uma temporada.
E que vem outra, né?
Semana que vem a gente volta para começarmos novamente aí.
Grande abraço, pastor.
Obrigado.
Para você, um grande abraço. Seguimos aqui na sintonia, na Conexão da Esperança.
Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.